Gestão Social e Cidadania.
Muito bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 5 de maio de 2018. Eu sou Daiana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do Gestão Social e Cidadania, o projeto de extensão de mesmo nome, do qual esse programa é o porta-voz, tem o objetivo de evidenciar iniciativas da comunidade local, como as organizações da sociedade civil. Na programação de hoje, você confere um bate-papo com representantes da unidade de Ijuí, da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APCAM. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Coré de Norte divulga calendário de assembleias municipais. O Conselho Regional de Desenvolvimento Noroeste Colonial, Coré de Norte, divulgou nesta semana as datas marcadas para a realização de assembleias em seus 11 municípios. As reuniões para definir as prioridades de cada município na Consulta Popular 2018 se estendem do dia 7 ao dia 18 de maio. No dia 6 de junho, será realizada a nova assembleia em âmbito regional com o intuito de definir a cédula de votação. A reunião está prevista para o turno da tarde, com início às 14 horas, no auditório da ACI de Ijuí. As etapas seguintes do processo são a votação, a Assembleia Regional de Consolidação dos Projetos Eleitos e a avaliação do processo. Nesse ano, o Estado colocou à disposição dos 28 COREDES 80 milhões, dos quais cerca de R$1.500.000 foram destinados ao Corede Norte. O processo de votação da consulta popular será realizado nos dias 26, 27 e 28 de junho por meio eletrônico. Podem votar os cidadãos que possuírem título de eleitor pelo site www.consultapopular.rs.gov.br, pelo aplicativo Consulta Popular ou por mensagem de texto. É possível votar apenas uma vez e em um único projeto. A divulgação dos resultados está prevista para o mês de julho. Submissão de trabalhos a Seminário de Desenvolvimento Regional tem prazo prorrogado. O prazo para submissão de artigos para o 4º Seminário de Desenvolvimento Regional, Estado e Sociedade, SEDRES, foi prorrogado até o dia 20 de maio de 2018. O evento vai acontecer na Universidade Federal do Tocantins, UFT, entre os dias 4 e 6 de setembro. O SEDRES é organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade. O evento terá como tema central a democracia e desigualdades regionais e será dividido em 6 temáticas. São elas: Estado, instituições e políticas públicas, estudos teóricos e metodológicos em desenvolvimento regional, cultura, turismo e desenvolvimento, dinâmicas socioeconômicas no território, ambientes e desenvolvimento no território, ciência, tecnologia e inovação. Mais informações podem ser obtidas no site eventos.uft.edu.br.
Boletim Rádio Web.
O Ministério das Cidades e os órgãos de trânsito lançaram nesta quarta-feira em Brasília a 5ª edição da campanha Maio Amarelo. Com o lema Nós Somos o Trânsito, as entidades visam alertar a sociedade sobre a violência no trânsito. Além disso, conscientizar sobre a responsabilidade de cada um para que os números alarmantes de acidentes e mortes reduzam. A campanha foi aberta oficialmente pelo ministro das Cidades, Alexandre Baldi, que alertou para os perigos da combinação álcool, celular e direção.
A todos que dirigem, que utilizam o trânsito no dia a dia, que eles não façam a utilização do telefone, do smartphone, durante a utilização do trânsito. Quando estiver dirigindo, como é a campanha, se dirigir não beba, se dirigir não tecle, para que a gente possa ter as vidas mantidas, os acidentes minimizados, reduzidos e que com certeza estaremos salvando vidas.
De acordo com a ONU, o Brasil é o quinto país mais violento no trânsito, com 234 mortes a cada 100 mil veículos, atrás apenas da Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Para o presidente do Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, Maurício Alves, somente por meio da conscientização e educação será possível alcançar mudanças.
Acima de tudo, é um trabalho de educação, de formação do cidadão, de cidadania. É importante nós educarmos desde a criança pequena até o adulto, que não teve uma formação tão necessária durante seu tempo de escola e até na vida prática, para que tenhamos mais atitudes cidadãs, não só no trânsito, mas no nosso dia a dia. E com certeza com isso, tenhamos uma evolução maior, não só em relação ao trânsito, mas até na cidadania efetiva como um todo.
De acordo com o DENATRAN, durante todo o mês de maio, ações de educação para um trânsito seguro serão feitas em todo o Brasil. Monumentos nas grandes capitais estarão iluminados de amarelo para reforçar a campanha. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
Os brasileiros que desejam começar uma reserva financeira podem adquirir um título de capitalização que ajuda na organização das finanças e na criação do hábito de guardar dinheiro. A integrante da Comissão de Produtos da Federação Nacional de Capitalização, a FENACAP, Ana Paula Cavalcante, destaca as facilidades da contratação desse produto.
Uma das vantagens do título de capitalização é que ele é totalmente tranquilo, ele dispensa completamente a burocracia. Então, na hora da contratação, não é exigido comprovação de renda, por exemplo, tá? Então, dessa forma, os títulos de capitalização se transformam em um passaporte para educação financeira e, em muitos casos, é o primeiro contato do consumidor com o produto financeiro.
E vale lembrar que existem vários canais disponíveis no mercado para a contratação do produto. Os títulos de capitalização podem ser adquiridos em bancos, pela internet, lotéricas imobiliárias e corretoras. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos.
Em 5 de março de 2005, foi fundada a primeira Associação de Apoio a Pessoas com Câncer no Rio Grande do Sul, a APECAM de Caxias do Sul. A ideia de abrir uma entidade que apoiasse os portadores de câncer no enfrentamento da doença surgiu a partir de um grupo de voluntários que realizava atividades para a comunidade, como visitas em hospitais, bairros e associações beneficentes. 13 anos depois, já são 9 casas de apoio, distribuídas entre os municípios de Porto Alegre, Caxias do Sul, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Uruguaiana, Ijuí, Lajeado e Pelotas. Frente à fragilidade socioeconômica e emocional que a doença provoca no paciente e em toda a sua família, as associações realizam ações sociais junto à comunidade local e oferecem uma estrutura gratuita ao usuário e a um acompanhante, bem como a orientação de forma individual e em grupo. No Gestão Social e Cidadania deste sábado, recebemos representantes da APECAM Ijuí, que falam sobre as ações desenvolvidas junto à comunidade ijuiense regional nesses 13 anos. Explicam o procedimento para que o paciente possa estabelecer vínculo com a associação e acerca do envolvimento da comunidade nestas ações. Então, estamos aqui nos estúdios da Unijuí FM com a Taciana Moraes Ribas, que é assessora de comunicação da APECAM Ijuí, também doutoranda em desenvolvimento na área de gestão social e políticas públicas, que está prestando assessoria para essa nossa entrevista. E vamos conversar com a Márcia Carvalho, que é psicóloga, e com a Carla Moraes, que é assistente social. Ambas, então, da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAM Ijuí. Bom dia a todas, muito obrigada por terem aceito o convite para estarem conosco participando da programação do Gestão Social e Cidadania. Então, vamos iniciar fazendo um panorama da atuação da APECAM no Rio Grande do Sul e também aqui em Ijuí. Márcia, como e com qual objetivo que surgiu a instituição? E sendo ela uma organização sem fins lucrativos, como que se dá essa arrecadação de recursos junto com a comunidade?
Primeiramente, bom dia, Dayana. Agradeço a atenção de vocês ao programa Gestão Social. Acredito que é muito bacana, né, para levar ações, trazer novidades, né? Então a gente agradece muito a atenção de vocês. Bom, a APECAM, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, ela já faz, são 13 anos de caminhada. Ela começou em 2005, lá em Caxias, tá? Através do nosso gestor, nosso presidente, Paulo Vasques, que ele percebeu a necessidade das pessoas que quando eles iam para os hospitais e tinham os familiares mais necessitados que não tinham onde ficar, questão da necessidade mesmo. E aí teve uma reunião, trocas, enfim, né, no momento lá com médicos, com pessoas que estariam interessadas em fazer um trabalho para essas pessoas. E a partir de então foi fundada a primeira casa lá, que é uma casa de apoio. É uma casa onde seria assim vinculadas essas pessoas, né, usuários e familiares. E a demanda do trabalho é oncologia. Então, temos o trabalho da psicologia, a assistência social, temos assessora de comunicação também, né, conforme o lugar e a demanda do trabalho, né? E desde então, a gente percebe que o câncer, infelizmente, subiu bastante, né? A demanda é bárbara, né? Infelizmente. E a APECAM, a partir daí, ela só foi aumentando. Então, as nossas casas, elas têm Caxias, tem Porto Alegre, Rio Grande, Camaquã, Bagé, Santa Maria, Uruguaiana, Pelotas, Santa Cruz, Ijuí. Todas essas cidades têm a APECAM. Umas unidades maiores, outras menores, né? Então, o foco do nosso trabalho é oncologia, né? Esses pacientes que precisam de necessidades, né? Nosso trabalho, ele funciona assim. A gente é uma OSC, né? Antiga, as ONGs, né? Então, é através de doações. De ações solidárias que são realizadas pela instituição. Ijuí, Uruguaiana e Santa Maria. Nossa coordenação fica em Santa Maria. E lá nós temos uma central de relacionamento, que são meninas, são operadoras, hoje em torno de 20, que elas fazem ligações. Através das ligações que são feitas, né, para as pessoas, é feita a arrecadação de valores. Seja em dinheiro, qualquer doação é bem-vinda, roupas, alguma coisa que esteja necessitando para casa, porque o trabalho não é fácil. Tanto que aqui em Juí, nosso trabalho, a APECAM, que foi inaugurado em 2011, e desde então ela teve um crescimento acentuado. É um trabalho muito bacana, tanto que cresceu, né, que entrou a Tassiana, né, na parte da assessoria, que nos veio ajudar muito pela questão de mostrar o nosso trabalho, a associação, que é um trabalho realmente bárbaro, e como eu digo, não quero estar no lugar dessas pessoas, né, é muito difícil para manter a casa. Nós oferecemos a alimentação para essas pessoas, né, a nossa casa de apoio hoje, ela está com 25 leitos para todas as pessoas que necessitam, né, de ajuda. No caso aqui nós, né, em Juí, ela dá atendimento para 72 cidades, né, nós temos contato com o CACOM, o próprio boca a boca das pessoas que já conhecem o nosso trabalho, entendem, e que são pessoas que precisam, né, de aonde ficar. Então é toda essa questão, né? E cada cidade, né, exemplo Porto Alegre, Santa Maria, Uruguaiana, também tem, mas tem a sua realidade. Mas o trabalho em si é o mesmo, né? É sempre estar apoiando, né, ajudando essas pessoas, tanto usuário como família. Tem a parte, né, depois a minha colega vai falar, né, da questão dela, do social, que é bastante importante para dar toda a estrutura para eles, os encaminhamentos, né? O forte da nossa casa é suplementação alimentar, que é muito necessário conforme o caso do câncer, né? Então, nós temos sempre disponíveis a eles suplementos. Casa de apoio, né, que eles podem ficar durante toda a semana. De segunda a sexta, a casa funciona.
E, Carla, eu gostaria que você comentasse mais acerca dessas ações que já foram feitas nos 13 anos da APECAM aqui em Ijuí. qual que é o foco da atual gestão da APECAM? O que, que vocês estão desenvolvendo nesses últimos meses?
É um bom dia, né, ao programa Gestão Social e Cidadania. Bom dia, Dayana. Primeiro, como a Márcia já fez o agradecimento, mas quero ainda agradecer a Tassi também, a Tassiana Ribas, que hoje está também aqui conosco de forma voluntária, fazendo todo esse trabalho de assessoria, né, aqui para nós, dando essa cobertura, e que isso é bem importante, porque sempre que a gente divulga o nosso trabalho, a gente, além de alcançar pessoas que precisam, pessoas que colaboram, acho que a gente sempre acaba incentivando que pessoas também façam o bem, né? Hoje a APECAM tem 13 anos, então, como a Márcia já tinha falado. E Juí, nós temos todas as APECAMs, na verdade, a gente trabalha dentro do Programa de Garantia de Direitos e Assessoramento, né? O que, que é esse Programa de Garantia de Direitos? As pessoas que vêm nos procurar, elas vêm nos procurar para o acolhimento provisório, que é a casa de apoio, né? Que a gente tem ali a casa com 25 leitos para estadia, né? Para pernoite, tem as refeições, como a Márcia tinha falado. Geralmente as pessoas vêm nos procurar para isso, ou para liberação de suplemento, que é o que a gente faz, até que essa suplementação seja encaminhada e adquirida lá de forma gratuita também via Estado, né? Todos os nossos serviços, eles são prestados de forma gratuita, dentro da política de assistência social. E a garantia de direitos, a gente trabalha com palestras, reuniões informativas, roda de conversa, oficinas, para que essas pessoas, orientando elas, né, para que elas conheçam seus direitos enquanto política de saúde, né, para que elas conheçam os seus direitos, o que, que elas podem acessar nesse momento, né, que elas estão precisando, a medicação, a suplementação, de que forma que elas podem encaminhar isso via Estado. E também o assessoramento, que é o empoderamento do sujeito para que ele sozinho faça isso, de buscar os seus direitos, né, que às vezes eles estão fragilizados, chegam para nós ali com um agravante, que é a doença, porque às vezes a situação socioeconômica ela já é de risco, né? E aí, no momento que eles chegam para nós, que a gente consegue trabalhar esse empoderamento, dar esse assessoramento, fazendo com que eles conheçam seus direitos e fazendo com que eles saibam que, como cidadãos, eles podem acessar, né, esses direitos, eles acabam saindo dali fortalecidos para isso. A nossa intenção é essa, não só dar coisas, né? Não só dar a casa para eles dormir, não só dar suplementação, né? São serviços da casa, sim, mas dentro disso a gente procura trabalhar também a emancipação do sujeito, né? Para que ele, como cidadão, possa acessar os serviços que estão disponíveis na rede de proteção. E Juí, desde que a unidade... Ela existe em Juí desde janeiro de 2011 e já passaram pela casa 1.567 pessoas, né, que foram usuários da casa. Hoje, desses 1.567, a gente tem 422 ativos na casa, que são as pessoas que ainda estão acessando os serviços, estão aguardando a suplementação via Estado. Enquanto não vem via Estado, a gente fornece de forma integral, claro que dependendo da situação socioeconômica, né, que a gente faz toda essa triagem. E também enquanto eles estão no período de rádio e químio, né? Eu acho que dentro disso a gente consegue trabalhar alta complexidade, né? Que é quando uma pessoa vem para Ijuí, por exemplo, precisa do tratamento que só tem no CACOM e é da região, às vezes a cidade é longe, e vai ficar sem ter, se não tivesse a casa de apoio, que a gente muitas vezes ouve deles, o que seria de nós? Ter que ir voltar todo dia, às vezes debilitado, pegar a estrada de chão, 200 quilômetros todo dia, acordar 4 horas da manhã, né, vai para casa, às vezes, se fosse todo dia, chegaria em casa meia-noite, ia ter que voltar de novo e ir em tratamento oncológico, né, se torna inviável para eles. E eu acho que quando eles chegam aqui em Juí, que tem esse diagnóstico pelo setor de oncologia ali do CACOM, do HCI, que é o CACOM, e eles... naquele momento ali, sabem que existe a APECAM e quando eles chegam, eles sabem que vão ser acolhidos provisoriamente, isso já dá, pelo menos naquele momento, uma certa estabilidade, né, para as pessoas.
Certamente. E como que é o procedimento para que esses pacientes se engajem com as atividades que são desenvolvidas pela instituição? Como que é estabelecido esse vínculo?
Geralmente as pessoas são encaminhadas para nós pelo serviço de oncologia, ali do HCI. também de outras cidades, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, aqui na região nós temos Cruz Alta, Santa Rosa, que já tem serviços de oncologia, já tem unidades oncológicas. Quando essas pessoas sabem do nosso trabalho, eles chegam até nós, a gente faz um cadastro, faz todo um acompanhamento social, psicológico com eles, e a partir dali a gente já começa a direcionar eles para as atividades que nós temos na casa.
E nós temos aqui em mãos o jornal Acreditar, que é feito de forma trimestral, né? Então, nós temos diversas formas para que a comunidade possa acompanhar e também contribuir com o trabalho da APECAN e Juiz no Estado.
Hoje nós temos o nosso site, né, www.apecan.com.br. Temos a nossa página no Face, a APECAN e Juiz, para quem quiser nos acompanhar o nosso trabalho. E também retornando às pessoas que precisam, estão em tratamento oncológico e que de alguma forma precisam de algum auxílio, posso deixar aqui a lista de documento, né, para quando precisarem ir até nós, já levem, de repente, já poderem levar pelo menos um pouco da documentação para que a gente possa fazer um pré-cadastro. A gente precisa de documentações pessoais, RG, CPF, né, residência, comprovante de renda, sim, porque a gente faz eu preciso fazer um estudo social, o assistente social precisa, o psicólogo também precisa para fazer todo o diagnóstico do usuário que está nos procurando, e também um atestado médico dizendo o tipo de câncer que ele está se tratando, até para que a gente também possa direcionar dentro das atividades da casa.
Perfeito, então agradecemos a participação de vocês aqui no Gestão Social e Cidadania. Nós desejamos muito sucesso nas atividades para esse trabalho que é tão importante para a comunidade ijuiense e regional.
A gente agradece esse espaço. E também convidamos a comunidade de Juiz que queiram nos conhecer, também as pessoas que estejam nos ouvindo, né, que queiram conhecer o nosso trabalho. Nós estamos ali na rua Doutor Pestana, 76, nosso telefone é 33-330-289, né, quem quiser nos procurar. E estamos abertos à comunidade que queira conhecer o nosso trabalho. Nós, como disse a Márcia, a gente se mantém só de doações, estamos sempre na corrida buscando doações, né, para que a gente possa se manter as atividades, manter a casa, manter os serviços, né, e as pessoas que queiram colaborar conosco, né, que possam nos ligar ou acessem nossa página no Face, que a gente sempre vai atrás, busca dar um retorno, né, pessoas físicas, empresas. Nosso muito obrigado, né, Márcia?
Primeiramente, agradecer também, como a Carla falou, do nosso trabalho, né? Como você viu, a gente agradece a atenção e convida as pessoas, quem tiver interesse, né, de conhecer a nossa casa. A gente está sempre de portas abertas, porque é bacana, né? As pessoas vão ver, né, a realidade. A gente está sempre com a casa cheia, sempre recebendo, né? Como a Carla falou, é um trabalho, né, que muitas pessoas, infelizmente, né, precisam. E a gente tem que agradecer que exista isso, né? E para muita gente ficar sabendo. Eu muito obrigada e um bom dia para vocês.
Tá certo. Conversamos aí com a Márcia Carvalho, que é psicóloga, e com a Carla Moraes, que é assistente social, com a assessoria de Taciana Moraes Ribas, assessora de comunicação, todas, então, da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer, a APECAN e Juiz. A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Daiana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações acerca da iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na 106.9.